Como a gente anunciou um pouco mais cedo aqui na Band News FM Espírito Santo, a gente tem o prazer de receber hoje aqui em nosso estúdio o secretário nacional de atenção primária à saúde do Ministério da Saúde, o secretário Onésio Fernandes. Tudo bem, secretário? Bom dia, obrigada. Ele está em agenda oficial hoje aqui no Espírito Santo, veio cordialmente aqui na Band News bater um papo muito importante com os nossos ouvintes.
Muito obrigado pela gentileza, Letícia, Cacá, a rádio, né? Um abraço do governo do presidente Lula a todos os capixabas, uma oportunidade sempre muito bonita poder conversar com todos os capixabas, com os ouvintes e com vocês, aqui trabalhadores da comunicação.
Eu queria antes, Lele, antes eu queria falar algo, porque a gente falou durante meses, a gente tava até falando isso aqui no intervalo, falamos durante várias vezes com o secretário e foi um trabalho em conjunto. Eu acho que a gente pode definir dessa forma, na tentativa de orientar a população durante o período da pandemia, principalmente. Eu queria agradecer muito ao secretário, porque ele sempre foi muito atencioso com a gente, ele e Reblin, que também está indo trabalhar no governo federal, mas eles sempre foram muito atenciosos com a gente e acho lógico que esse papel de informação que nós tínhamos só a função de ser um canal, né? Mas foi fundamental para muita gente, né? A gente, de alguma forma, se sente honrado de ter colaborado com vocês nesse período da pandemia, que foi bastante complicado, né, secretário?
Eu estava preparando... Por favor, desculpa.
Não, Cacá, quer dizer que, de uma maneira ou de outra, vocês todos foram trabalhadores do SUS em todo esse período. Porque a qualidade da informação que vocês ofertaram à população, o trabalho de vocês em dar transparência aos dados que a gente conseguia divulgar, a dar credibilidade às posições baseadas na ciência que a gente tentou sustentar durante a pandemia, isso só foi possível porque grande parte dos trabalhadores da comunicação, das empresas de comunicação, se mobilizaram num pacto por uma agenda de fato de combate às fake news e de muita seriedade e compromisso com a vida. Então, Cacá, o nosso carinho também aqui, porque a gentileza ela sempre foi recíproca, né? Vocês, de fato, foram sempre muito gentis conosco.
Agora com você, Lelê.
O secretário, ele vem para falar aqui, chama até muita atenção, obviamente ele vem ao Estado, está com agenda para tratar dos assuntos federais aqui para o Espírito Santo, mas também com hoje tendo que ter uma visão ampla, Brasil, né, dos assuntos. Mas eu já gostaria, eu tinha até a primeira pergunta da gente iniciar para falar a respeito dos mais médicos, vamos falar. Mas ele chegou com um simbolismo aqui tão importante que eu sinceramente me arrepiei. Que o secretário deu para a gente, para mim e para o Cacá, um broche do Zé Gotinha, o retorno do Zé Gotinha. No momento que a gente está pedindo, nós pedimos tanto, né, secretário, no ano passado, a importância da vacina, hoje ainda mais a importância da vacina, mas não só a da Covid, porque infelizmente a informação falsa em cima da vacina da Covid atingiu a tantas outras vacinas importantes que a gente tem há anos, que a gente tem na marca do nosso braço aqui, infelizmente, com o país. Aí eu estou dizendo, enfrentando os baixos índices de vacinação. E o retorno do Zé Gotinha representa, esse broche aqui representa o retorno agora de um trabalho formiguinha, de voltar aquela conscientização das grandes campanhas. A gente vê fila mesmo dos pais levando as crianças para vacinar e não questionando a ciência, né? Confiando na ciência.
Letícia, quando um sistema de saúde público decide incorporar uma tecnologia e já ofertar a toda a população com acesso universal, é porque essa tecnologia já foi validada por agências reguladoras, por estudos e pesquisas com alto grau de evidência que subsidiam a segurança daquela decisão. Só que o documento do texto científico, por si só, ele é morto, ele não tem vida. Nós precisamos saber como transmitir essa credibilidade, essa confiança à população, de modo que a população entenda a percepção de risco que é o adoecimento, o risco de ter talvez uma doença que pode levar a uma internação, a um óbito, a uma discapacidade, e que as vacinas já previnem essas doenças que são o conceito das doenças imunopreveníveis. Então, do ponto de vista dos símbolos, o governo do presidente Lula está cheio de símbolos positivos em relação à vacinação. A retomada do Zé Gotinha é um desses que a gente trabalha. Ter um presidente da República que se vacina, que dá o exemplo, que leva o neto para se vacinar, a ministra da Saúde, que foi presidenta da Fiocruz, que desenvolveu uma das principais vacinas disponíveis no mundo, e aqui no Brasil a vacina da AstraZeneca contra a Covid-19, temos a professora Etel, conosco no Ministério da Saúde, é um privilégio enorme de poder ter a ETEL conosco lá liderando a Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente, liderando o processo da vacinação. E a vacinação acontece na atenção básica, que é a pasta que eu tenho a responsabilidade. Então nós temos tratado de expandir a atenção básica em todo o país para também garantir que aquelas barreiras anteriores à hesitação vacinal, que eram conhecidas como unidade aberta no horário estendido, final de semana, mais campanhas, também aconteça com mais frequência. No entanto, infelizmente, em alguns estados, vem apontando estudos com 39% de hesitação vacinal declarada pelos entrevistados. E isso é muito grave, porque a estratégia da imunização, ela é uma estratégia coletiva. Ela só alcança o efeito esperado se mais de 90%, 95% das pessoas se vacinarem.
Secretário, eu fico me perguntando o seguinte, é lógico que nós temos movimentos aí contrários, muito claros, contra a vacinação, desconfiando da vacinação. O que fazer, secretário? O que é possível fazer para tentar conscientizar? Recentemente nós recebemos aqui uma das pessoas da Secretaria Estadual da Saúde, e ele insistiu muito no discurso de falar, olha, a vacina salva vidas, a vacina, ela, na sua grande maioria, não tem nenhum tipo de contraindicação e foi por aí afora. Mas isso basta? O que pode ser feito para tentar convencer as pessoas, essas pessoas que se negam a entender a importância da vacina e da ciência, a tomar o rumo correto e tomar a vacina?
Nós temos alguns caminhos possíveis. O primeiro é o da persuasão. É o da mobilização, é o da informação clara, aquela que comunica bem, aquela que consegue mobilizar as pessoas. No entanto, é preciso deixar claro que existem movimentos organizados, estruturados, que produzem conteúdo contra a vacinação e que alimentam de maneira organizada e sistemática uma parcela da população com as teses antivacinas. É preciso alcançar um grau de entendimento do papel criminoso desses grupos e levar a um processo de responsabilização. Parte disso é o que nós estamos debatendo no âmbito do projeto da lei 2630, que discute a questão das transparências, da responsabilização no âmbito da comunicação, da informação, que é justamente o PL, que é chamado PL das fake news. Porque ela alcança um grau de regulamentação legislativa do crime envolvendo as pessoas que atuam contra a saúde pública. E outro componente importante é que estados e municípios cada vez mais adotem medidas que, no caso das crianças, levem à responsabilização dos tutores, dos responsáveis, dos pais. Porque, eu repito o que eu disse ao longo da pandemia, vacina para crianças, vacina para menores de 11 anos, de acordo ao Estatuto da Criança e do Adolescente, não é uma questão de opinião dos pais ou responsáveis. É uma questão de direito fundamental. Em sociedades civilizadas, crianças e nenhuma pessoa humana morre por doenças imunopreveníveis. Então, é preciso que as escolas se engajem no processo também de mobilização pela vacinação. É preciso que as igrejas se mobilizem. É preciso que a sociedade se mobilize. Do ponto de vista do poder público, há um engajamento importante do Ministério Público, há um engajamento importante de diversas autoridades, mas é preciso que isso vire um movimento um pouco além dessas instituições formais do poder público e que passe a alcançar também atores das instituições como igreja, movimentos sociais e outros atores, para que de fato seja um movimento nacional pela vacinação, como a ministra Nízia tem colocado.
E é bom a gente ressaltar, secretário, que aqui a gente não está falando de a gente precisa aumentar o percentual de vacinação das vacinas Covid, meningite, de pólio, essas vacinas que estão no nosso calendário, não somente por ter aquela a meta do Ministério da Saúde, da produção, do Ministério da Saúde, os estados bateram a meta. Tem que deixar claro que o principal objetivo é não permitir o retorno dessas doenças, né? Que o Brasil já teve esse controle, já conseguiu o controle através das vacinas, mas hoje há uma preocupação porque quatro anos para cá, isso foi decaindo.
E Cacá, tem um detalhe importante, lógico, Letícia, né? É que é o seguinte: em um ano, quando nós não alcançamos a meta, e digamos que 21% da população-alvo não foi vacinada. E as vacinas, por regra, a grande maioria delas tem uma faixa etária e um momento para ser aplicada. Quando a gente tem 8, 10 anos sem alcançar as metas, nós vamos tendo um acumulado de pessoas adultas não cobertas por vacinas. E isso vai dando cada vez mais uma característica de suscetibilidade, de fragilidade daquela população à reemergência de doenças já eliminadas. Então, por isso que é importante que a população compreenda que o momento, a idade certa para vacinar, ela precisa ter toda a atenção e dedicação da família, porque algumas vacinas não podem ser aplicadas depois daquela idade. E aí, de por vida, aquela pessoa vai estar desprotegida.
Eu queria só ressaltar que a gente está falando aqui, gente, no plural, inclusive, né? Porque a história da pandemia fez com que as pessoas se fixassem muito em relação à Covid.
Vacina da Covid.
Mas a gente está falando de uma maneira geral, inclusive de vacinas que, em períodos anteriores, elas mobilizavam o país, como a vacina contra a polio. Tem uma pergunta aqui, secretário, relacionada a esse assunto, eu queria passar para o senhor. O Walter pergunta aqui o seguinte, olha, se os laboratórios não poderiam ajudar garantindo que as vacinas não têm problemas... A participação dos laboratórios, o senhor acha que ela é satisfatória, secretário?
O laboratório, quando ele opina, ele de imediato tem um conflito de interesse, porque ele é o produtor e o vendedor daquele produto. Eu acredito que é necessário que a população entenda que, por ter tido um processo de incorporação tecnológica ao sistema público de saúde, já todos os argumentos da indústria já foram validados, já houve uma avaliação de conflito de interesse, da qualidade da pesquisa que produziu a evidência para a recomendação da incorporação daquela vacina. E é claro, os laboratórios eles podem se envolver nesses processos, mas eles já cumpriram a etapa deles, a parte deles. Quando nós incorporamos uma tecnologia, uma vacina, ao sistema de saúde pública, é preciso que toda a engrenagem do poder público tenha legitimidade, autoridade, respeito da população, na sua opinião, no que diz respeito à validação daquela recomendação pela vacinação. Então, é claro que os laboratórios podem fazer, eles fazem as suas propagandas. No entanto, eu acredito que o principal papel não é privatizar a responsabilidade da comunicação e da confiança. O poder público tem que assumir a sua liderança nesse papel.
Mas eles podem auxiliar. Vamos pegar como, por exemplo, aqui, a AstraZeneca. Hoje, se você for numa farmácia, você compra um remédio que é produzido pela AstraZeneca. Um remédio qualquer, não estou falando de vacina. Mas a partir do momento que a AstraZeneca produz uma vacina, por que ela não chega junto com o governo federal e mostra, porque é ela que está produzindo, vamos supor, né, dela, essa confiança?
É porque nós somos a República. Nós somos o poder público. Não cabe ao setor privado argumentar e ser o protagonista daquilo que já é uma política de Estado. Que independente de governo que entre, seja de centro-direita ou de esquerda, é uma agenda do Estado. Então a gente tem que tomar muito cuidado em tentar destacar o papel de atores privados neste processo. Até porque os atores privados eles vendem a marca deles também. E nós não divulgamos marca no âmbito do Sistema Único de Saúde. Nós divulgamos a tecnologia incorporada, que baseada em evidências foi disponibilizada ao serviço público. Porque se nós também passamos agora aqui a estimular, quebrar algumas legislações que já protegem esse assunto, mas também passamos a dar visibilidade a marcas, nós podemos acabar criando uma questão de preferência, de identidade. E não se trata disso quando a gente fala de saúde pública. Então, as vacinas são seguras, são eficazes, e nós tivemos, inclusive, no período da vacinação contra a Covid, o que nós chegamos a chamar de sommeliers de vacina.
É verdade.
Das pessoas que queriam só uma indústria ou a outra. É, então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com esse assunto, porque existe competição entre a indústria e é necessário proteger o interesse público.
Mudar de assunto, Letícia, porque o secretário, como Letícia anunciou aqui, ele está vindo, entre outros motivos, para falar a respeito do programa Mais Médicos. Esse programa, ele tinha sido... não sei se exatamente desativado durante o último governo, mas ele sofreu, um forte baque. E eu gostaria de saber qual vai ser a reestruturação que vai ser implantada agora por esse governo, secretário. O que vai ser feito com Mais Médicos? Só para a gente lembrar, para quem tem um pouco uma idade um pouco menor, é bom a gente lembrar que esse programa, durante o governo Dilma, ele provocou muita discussão, muita polêmica, porque foi quando foram trazidos para cá médicos de Cuba e houve uma grande discussão em relação a isso. Queria saber qual é o plano dessa vez, secretário, para a implantação desse programa.
Em uma breve síntese, Houve, por parte do governo anterior, uma narrativa de combate ao programa Mais Médicos por todos os símbolos que ele representava. E o governo anterior tentou criar um novo programa chamado Médicos pelo Brasil para substituir o Mais Médicos e, oficialmente, não permitir que profissionais sem revalidação atuassem no Brasil. No entanto, o Cacá tem um dado interessante. Desconsiderando os cubanos da cooperação com a OPAS,
sim,
em 2015, o governo da presidenta Dilma autorizou e emitiu pouco mais de 1.300 registros para médicos brasileiros e estrangeiros formados no exterior atuarem no Brasil somente dentro do programa Mais Médicos, sem revalidação. O governo anterior, em 2001, emitiu mais de 6 mil registros temporários para profissionais não revalidados atuarem no Brasil. E tentou substituir...
2001, a gente está falando de...
21.
Ah, 2021.
Desculpa, 2021. Eu falei 2001?
Falou.
Desculpa.
Estava buscando aqui.
Em 2015, a presidenta Dilma chegou a autorizar 1.300. Depois, em 2016, foram 1.500, um pouco menos de 1.600 autorizações. E o governo anterior, em 2021, mais de 6 mil. Oficialmente, na narrativa, houve, por parte do governo federal, a tentativa de criar um estigma nos jovens, nos médicos formados no exterior que ainda não revalidaram. Algum grau de xenofobia, algum grau de preconceito. E o que nós entendemos neste momento, e por isso a reformulação do Mais Médicos, é que as condições de 2013 e as condições de hoje são diferentes. Em 2013, nós tínhamos poucos médicos no Brasil e ainda os poucos que tínhamos tinham uma má distribuição.
Certo.
Hoje nós temos muitos médicos nos grandes centros, mas continua tendo uma péssima distribuição. Ainda há uma incapacidade de interiorizar o provimento médico. No entanto, a atenção básica no Brasil, que a gente chama também de atenção primária e saúde, ela foi constituída com profissionais generalistas generalistas. Eu tenho um médico recém-formado, que ele recebe o seu CRM e vai atuar na atenção básica. Nós cruzamos os dados e nos últimos 10 anos, a média de tempo que o mesmo médico fica na mesma equipe, infelizmente, foi de 6 meses.
6 meses?
Com 6 meses, Letícia, Cacá, não é possível que um profissional comece e termine o mês pré-natal. Que você implemente um plano de melhorias e faça um ciclo para que aquela atenção básica se qualifique, porque é uma rotatividade muito grande. Mas quando nós avaliamos os médicos do Mais Médicos, os brasileiros com registro no Brasil ficaram em média, desde a criação do programa, 1 ano e 8 meses no programa. E os brasileiros não revalidados, que tinham autorização específica para atuar na atenção básica no programa de formação, 2 anos e 8 meses. Só que nós temos uma especialidade médica no mundo e também no Brasil que se chama Medicina da Família e Comunidade, que não é o médico do postinho, não é o médico da saúde da família. É uma especialidade como tal, tem um título, tem uma residência, tem uma formação específica. É o resgate, vamos dizer, daquela imagem que a população tinha do antigo médico de medicina interna, de clínica médica, que resolvia tudo.
É o médico da família.
O médico da família.
A família sempre corria para aquele mesmo médico.
Para aquele mesmo. Só que existe uma especialidade dessa no Brasil. Só que nós só temos 11 mil especialistas em medicina da família e comunidade. E temos 52 mil equipes implantadas e precisamos chegar a 70 mil. No Canadá, em Portugal, na Espanha, para atuar na atenção primária você precisa ter essa especialidade. No Brasil, não. No Brasil você pode ser um generalista, um recém-formado e ir para a atenção básica. Nós queremos que a atenção básica no Brasil seja composta por médicos especialistas. Por isso, na reformulação do Mais Médicos, ele passa a ter 4 anos de duração. Onde na primeira metade, nos 2 primeiros anos, ele fará uma especialização em habilidades dessa especialidade médica, de medicina da família e comunidade. Nos 2 anos seguintes, ele fará um mestrado profissional para que ele publique uma pesquisa, um projeto sobre a realidade que ele está vivendo. Ao final de 4 anos, por ser a residência de Medicina da Família e Comunidade uma residência de 2 anos, a Sociedade Brasileira de Medicina da Família e Comunidade autoriza que quem tem 4 anos de experiência na atenção básica possa fazer a prova de título de especialista em Medicina da Família e Comunidade. Então, o objetivo do programa agora é formar médicos especialistas em gente, em abordagem comunitária, e resgatar uma atenção primária capaz de oferecer uma resolutividade maior. E para quem participar do programa, ele, além das 2 especializações e de poder fazer a prova de título, imagine, você recém-formado, entrar no programa, que em 4 anos você vai ter 3 títulos de especialista. Além disso, e uma remuneração mensal média, contando auxílio moradia, alimentação e a bolsa de estudo, de R$15.000 líquido. Além disso, quem completar 4 anos e for para uma área de periferia, ou de difícil fixação, de vulnerabilidade, vai ter um bônus de fixação no valor de 20% do total das bolsas que recebeu ao longo de 4 anos. Em torno de R$140.000 o médico receberá ao final de 4 anos para atuar no programa e fazer ter três títulos de especialistas. Só que, além disso, se este médico formado no Brasil tiver feito FIES, o bônus é de 80% do total de bolsas que ele recebeu em 4 anos. Nos valores atuais, próximos a R$492.000,
caramba,
nós vamos pagar para o médico formado do Brasil, que formou em faculdade privada e fez dívida no banco com o FIES, para que ele participe do programa. Nós reformulamos Mais Médicos, Letícia, Cacau, Vintes, para estimular que os profissionais formados no Brasil, que já revalidaram, participem do programa com um estímulo para ficar 4 anos, pelo menos. Os profissionais brasileiros que ainda não revalidaram, Letícia e Cacá, o nosso governo, o governo do presidente Lula, o Ministério da Ministra Anísia, entende que nós não podemos estigmatizar o sonho dos jovens brasileiros que buscaram a oportunidade de serem médicos no exterior. Não compete ao governo brasileiro criar estigmas com esses profissionais. E nós estamos criando e preservando a oportunidade de que eles façam, para as vagas não ocupadas por médicos formados ou revalidados no Brasil, que eles permitam que eles possam ter uma oportunidade de formação também de 4 anos. Que ao longo desses 4 anos eles possam atuar exclusivamente na atenção básica neste programa de formação, façam uma especialização, façam um mestrado, recebam o financiamento que a gente oferece para quem participa do programa e que eles tenham a oportunidade de revalidar ao longo dos 4 anos. Porque nós defendemos que, para a atuação irrestrita da medicina no Brasil, você precisa estar revalidado. Você precisa passar por um processo de avaliação que permita que você tenha um CRM. No entanto, para participar de um programa de formação em serviço, com registro específico, com uma tutoria, com um acompanhamento, nós já legalizamos há mais de 10 anos, então, esse registro temporário do Ministério da Saúde. E com essa capacidade, nós conseguimos garantir médicos a todos os territórios indígenas do Brasil. Nós tivemos 152 vagas não preenchidas por médicos com registro no Brasil. E essas 152 vagas foram oferecidas para médicos brasileiros formados no exterior, ainda não revalidados, e tivemos 4.900 inscritos para 152 vagas. Neste minuto, no Brasil, nenhuma vaga do Mais Médicos ofertada aos povos indígenas está desocupada em território nacional.
Está tendo adesão, procura, então, secretário? Ou seja, os médicos, os que estão formando, porque de uns tempos para cá também do programa, quando foi lançado para cá, faculdades de medicina, muitos foram se formando, porque a gente enfrentou, o ouvinte aqui, o Antônio Júnior, ele falou aquilo que a gente sabe e que aconteceu. Médicos brasileiros querem escolher onde trabalhar e não se importam, né, muito com a população. Eles querem ficar nos grandes centros. Difícil encontrar médico que quer ir para o interior do estado. O Mais Médico enviou profissionais onde os brasileiros não queriam trabalhar. Eu acho que ele está se referindo, né, lá atrás, quando os cubanos vieram para cá, né? E a gente teve muito desses relatos, onde eles atuavam nos locais onde a saúde pública, né, o município, não conseguia contratar médico.
A experiência com os médicos cubanos no Brasil, quando você para ouvir atentamente a população que era cuidada por eles, foi uma experiência muito virtuosa, Letícia e Cacá. Nós devemos muito respeito ao povo cubano, aos médicos cubanos que estiveram no Brasil. Nós precisamos entender de que eles se dedicaram a fazer uma atenção primária que muitos lugares não conheciam. Em muitos lugares, os prefeitos contratavam os médicos por R$9.000, R$10.000, por um valor de remuneratório até superior a esse, e eles só ficavam 1 ou 2 dias por semana no município. Com o Mais Médicos, nós passamos a ter uma experiência nova em muitos lugares, de ter o médico morando na cidade, de segunda a sexta, trabalhando na unidade básica de saúde, fazendo visita domiciliar, cuidando de todos os problemas que chegavam até aquele serviço. E isso foi uma marca muito forte da experiência do Mais Médicos, tanto com os cubanos como também com os outros profissionais que participaram do programa. Nós queremos resgatar isso. E por isso o novo Mais Médicos, ele terá uma nova composição de carga horária. Será obrigatório atuar 5 dias por semana no programa, onde 36 horas semanais de atividades assistenciais ou domiciliares ou atividade nas escolas, 4 horas semanais de aula síncrona, direta com um especialista dando aula, e 4 horas semanais para atividade e educação à distância, autodirigida, que o profissional vai ter para poder estudar.
Secretário, nós completamos agora 100 dias do governo. Eu queria saber o seguinte, em relação ao programa, no total, nós temos quantas vagas no país abertas para mais médicos? E depois a gente queria falar um pouquinho a respeito da atuação do programa, de qual vai ser a ação do programa aqui no estado.
No auge do governo da presidenta Dilma, chegamos a ter 18.045 vagas preenchidas.
18 mil.
Nós recebemos em janeiro o governo, somando o Mais Médicos e o Médicos pelo Brasil, com pouco menos de 13 mil vagas preenchidas, 12.800 vagas preenchidas. Havia uma quantidade de vagas que já foram ofertadas pelo governo que não estavam preenchidas. Todas essas vagas nós estamos ofertando agora nesse edital que será publicado nos próximos 10 dias, que primeiro tivemos a confirmação dos municípios e agora teremos o edital para os médicos. E ampliamos 1.000 vagas a mais para a Amazônia Legal, para os estados da região norte do Brasil e alguns da região nordeste, que é o caso do Maranhão, que participa da Amazônia Legal. Só que vão chegar dessa maneira a 20 mil vagas no total, considerando as vagas da saúde indígena, que também serão ampliadas. Só que além dessas vagas, nós vamos permitir uma nova modalidade em um edital que será publicado, onde os municípios poderão pedir mais vagas além das 20 mil, desde que eles autorizem o desconto do valor da bolsa mensal do médico, do repasse fundo a fundo do governo federal, e as outras despesas, a especialização, o mestrado, o bônus de fixação, o deslocamento profissional, quando vai fazer treinamentos nacionais, o governo federal continuará pagando. Nós estimamos que pelo menos mais 10 mil vagas sejam ofertadas nesse modelo. Alguns mais otimistas acreditam que pode chegar a 15, 20 mil vagas. Ou seja, devemos terminar o primeiro ano do governo Lula com 30 a 40 mil médicos matriculados na formação e serviço para que a gente tenha, no futuro próximo, uma quantidade suficiente de médicos de família e comunidades que o país precisa. Além do mais médicos, também haverá até o final do ano estímulos à residência de medicina família e comunidade, que nós também queremos valorizar, apoiar para formar especialistas em gente.
Ok, Letícia.
E vamos cortar agora aqui para o Espírito Santo, secretário. Nós temos 37 municípios, né, que vão ser contemplados com médico. Um não aderiu, eu queria entender, né? Por quê? Porque como é que, primeiro, como é que foi a escolha desses municípios? Gostaria que o senhor explicasse. E o município de Pancas, que tinha pelo menos 2 médicos previstos para lá, ele não aderiu. Teve alguma justificativa?
Não, aí mais bem conversar com o município, com o secretário, com o prefeito, para avaliar as razões, né? Nós demos ampla divulgação ao edital, oportunizamos que as vagas que já haviam sido preenchidas em outro momento pudessem agora ser preenchidas. Então não teve critério novo fora a Amazônia Legal. Para o estado do Espírito Santo, por exemplo, nós ofertamos foram as vagas que já haviam sido preenchidas em outro momento e que estavam sem a oferta por parte da União. E aí agora, com o edital da vaga extrateto, nós poderemos então ter a possibilidade que os municípios solicitem novas vagas para o programa, tanto para equipes novas ou para equipes que já existem.
Então, ótimo. Aqui no Espírito Santo são 37
cidades. 37
cidades,
140 vagas confirmadas, totalmente financiadas pelo governo federal e que serão publicadas no edital que deve sair em até 10 dias.
Aqui na Grande Vitória, como é que vai ser?
Na Grande Vitória, Serra é o município com o maior número de profissionais, porque lá no passado, inclusive quando o querido Reblin era secretário municipal de Serra, ele expandiu muito a atenção primária e na época tivemos muitos cubanos no município de Serra.
Sim, me lembro, isso eu me lembro.
E aí, aquelas vagas que com a saída dos cubanos não foram preenchidas, nós estamos resgatando todas elas neste momento. Então, temos também algumas vagas para Cariacica, Vitória são poucas vagas, porque não havia uma vacância muito grande. E temos no Espírito Santo também muitas vagas preenchidas no programa Médicos pelo Brasil. Se não me engano, 147 vagas preenchidas. E que esse programa será preservado, será aperfeiçoado, será valorizado. E nós queremos, ao longo dos próximos 2 anos, unificar tanto Mais Médicos quanto Médicos pelo Brasil em uma estratégia única de formação de especialistas e de fixação de médicos na atenção básica. Então nós temos a expectativa de que de fato o Espírito Santo consiga superar o desafio de colocar médicos qualificados na atenção básica, de modo que a gente possa mudar talvez a cultura da população, porque ainda tem uma cultura de procurar o especialista para tudo.
Sim.
Tive uma hipertensão, eu tenho que ir para o cardiologista. Ah, nasceu meu bebê, eu tenho que fazer a puericultura com o pediatra. No entanto, No mundo, quem faz a puricultura, a avaliação de crescimento e desenvolvimento nos sistemas de saúde que possuem atenção primária forte é o médico da família e comunidade. Quem diagnostica e trata hipertensão essencial é o médico da família e comunidade. Inclusive a insulinização. Pacientes com diabetes insulino-independentes podem ser tratados, diagnosticados e cuidados somente na atenção básica. Nós precisamos voltar a ter uma perspectiva de uma atenção básica resolutiva. E a ideia de que eu preciso procurar a UPA e o PA para qualquer problema precisa ser superada. 80 a 85% dos pacientes que estão nas UPAs e PAs poderiam ter seu problema resolvido na atenção primária. Só que daí nós temos um outro problema, além da fixação do médico e da resolutividade, que é a cobertura. Na Europa, uma equipe de saúde da família atende no máximo 2.500 pessoas. Nos planos privados de saúde que já estão desenvolvendo a atenção primária privada, também o limite máximo é 2.500 pessoas. Padronizou-se uma ideia no SUS de que uma equipe poderia cuidar de até 4.000 pessoas, 3.500 pessoas. E aí a agenda do profissional na atenção básica, ela fica acumulada com uma demanda muito grande para uma equipe dimensionada de maneira, na minha opinião, hoje insuficiente. Só que a Política Nacional da Atenção Básica já permite que possamos ter uma equipe a cada 2.000, 2.500 pessoas. E é isso que nós queremos fazer, estimular uma nova grande onda de expansão da atenção básica, para que a gente tenha uma equipe a cada 2.500 pessoas, como já prevê a PNAB, a Política Nacional da Atenção Básica, e garantir que a oferta seja maior e correspondente a uma capacidade de acesso do sistema de saúde. Para isso, nós então já lançamos este ano um credenciamento de 57 mil equipes de serviço de atenção básica. Nós já garantimos para o próximo ano um custeio fixo novo de 2,4 bilhões de reais para a atenção básica brasileira. E hoje tivemos a publicação da portaria no Diário Oficial da União, da portaria 544, que liberou mais 1,7 bilhões de reais para expansão da atenção básica no Brasil, Cacá e Letícia. Então, nos próximos dias, os municípios vão poder pedir mais equipes de saúde bucal, equipes multiprofissional, equipes de saúde da família, para ampliar o acesso.
É isso que eu queria chegar no senhor, porque é muito comum quando a gente entrevista prefeito, do prefeito falar, olha, a gente está concluindo a obra da unidade básica de saúde e tal, vamos iniciar a obra, inauguramos a unidade básica de saúde em tal bairro. A gente sabe que é popularmente conhecido como um postinho, né? Curiosamente, eu tenho um postinho do meu bairro, vou lá procurar o médico. Esse contato, secretário, do município com o governo federal, ele pode ser direto? Ele deve ser direto? Ou seja, o senhor está cuidando lá do postinho, que o postinho é do prefeito aqui da cidade. Como é que fica essa conversa agora entre vocês, justamente para isso? Para a população não ter que fazer filas e mais filas nos pronto atendimentos, porque eles precisam atender urgência e emergência, sendo que o médico que está lá na unidade básica de saúde é que faz esse trabalho, e aí sim, chegam, aí vamos dizer que aí tem um outro pai nessa história, que é o governo do estado. Encaminha por um profissional, que às vezes a pessoa precisa de um especialista, mas vai ser esse médico que vai dizer e fazer esse acompanhamento. Essa conversa, esse estreitamento, está no plano do senhor também, com as prefeituras?
A conversa com as prefeituras é uma conversa primeiro impessoal, porque eu não tenho preferência para a prefeitura. Hoje eu administro, Letícia, um orçamento de 42 bilhões de reais. E a nós não nos interessa nenhum tipo de viés político, ideológico, na relação com qualquer prefeito, qualquer secretário. E nós estamos dedicados a criar estratégias que todos os prefeitos e secretários que quiserem expandir a quantidade de equipes, eles tenham apoio do governo federal para isso. Então, esses 1,7 bilhões de reais que do orçamento do Ministério da Saúde, nesta madrugada, foi autorizado a utilizar para habilitação de serviços, nós queremos atender todos os pedidos que chegarem ao Ministério da Saúde pelo sistema de informação e gestor. Nós temos um sistema lá chamado gestor que qualquer secretário municipal pode pedir equipes novas, solicitar habilitação de serviço. E nós já temos, então, com a portaria dessa noite, a autorização da utilização desse orçamento para a expansão de novos serviços. E eu queria colocar aqui uma questão, Letícia, é que na atenção básica, além da equipe mínima, que é o médico, o enfermeiro, o técnico de enfermagem e os agentes comunitários de saúde, nós também temos o NASF.
O que é o NASF?
É o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, que depois foi chamado de Núcleo Ampliado de Apoio à Saúde da Família, que são equipes multiprofissionais, que elas também atuam na atenção básica, vinculadas diretamente a um conjunto de equipes mínimas, e que elas têm pediatra, obstetra, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, psicólogo, assistente social, No Espírito Santo, nós, no auge da estratégia do mais dos NASFs no governo da presidenta Dilma, chegamos a ter no máximo 29 equipes de NASF. Nós vamos relançar o NASF com um novo financiamento, com um novo estímulo, porque nós queremos colocar esses especialistas, essa equipe multi, na atenção básica dos municípios. E os municípios capixabas vão ser estimulados e convidados a ampliarem essas equipes multiprofissionais para garantir o acesso a algumas especialidades médicas e equipes multiprofissionais no próprio bairro, no próprio município. Então, com esse 1,7 bilhões de reais, eu afirmo com vocês com muita tranquilidade. Se todos os prefeitos quiserem equipes de NASF para todas as equipes de atenção básica do Estado, nós já temos recursos disponíveis para poder habilitar e garantir este pleito dos municípios capixabas. O presidente Lula, ele foi muito explícito na encomenda à ministra Anísia e ao Ministério. Nós precisamos especializar a atenção básica, colocar especialista no bairro, melhorar o acesso da população. E todo o esforço do governo neste momento está em reafirmar a importância da saúde pública e da atenção básica, porque é aquele serviço assistencial que está em todos os municípios do Brasil. Eu finalizo dizendo o seguinte, Cacá. Nós pensamos muito em saúde pública durante muito tempo, pensando em município grande. UPA é para município com mais de 50 mil habitantes. Hospital é para município com mais de 50 a 100 mil habitantes. Só que 85% dos municípios do Brasil têm menos de 50 mil habitantes. Nós estamos reorientando a elaboração política do Ministério da Saúde para valorizar a atenção básica e expandir o acesso especializado neste nível de atenção, não descaracterizando a atenção básica, mas ampliando o escopo de competência dela. E aí eu finalizo falando da saúde bucal. Nós precisamos colocar dentistas em toda a atenção básica. E a gente pode colocar também, talvez, uma nova modalidade de atenção à saúde bucal e que, possivelmente, aí nos próximos dias, o presidente Lula e a ministra Anísia farão novos anúncios nesta área.
Ok.
Excelente, secretário Nésio Fernandes, secretário de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde, por sua presença aqui explicando assuntos tão importantes, começando com vacinação, mais médicos e agora também as unidades de saúde básica dos bairros. Esse trabalho que dê certo. A torcida é muito forte para que dê certo, secretário. Muito obrigada, boa sorte lá nesse trabalho aí, Brasil afora, a gente pode dizer, né? Que é muita unidade para o senhor cuidar, hein?
Mas eu sou muito convencido, Letícia e Cacá, de que foi acertada a municipalização. A distância administrativa natural que existe entre o governo federal e os governos estaduais, daquilo que acontece todos os dias nos bairros,
sim.
nas zonas rurais, é uma distância natural. Quem conhece a liderança do bairro, quem sofre a pressão, quem sabe o endereço do secretário e do prefeito, é a gestão municipal e o povo do seu município. Então, garantindo apoio por parte da União e dos estados, numa liderança dupla, aos gestores municipais, eu não tenho dúvida nenhuma que a gente vai conseguir dar grandes resultados na saúde pública. Então eu finalizo agradecendo o espaço, a gentileza, dando um abraço a todo o povo capixaba em nome do presidente Lula, da ministra Anísia, e nós queremos muito apostar todas as fichas para que o SUS funcione na vida real das pessoas, porque do ponto de vista do desenho da lei, ele é muito completo. Mas isso precisa virar vida e realidade na vida de todo mundo.
Ok, secretário. Muito obrigado.
Secretário, obrigada mais uma vez. Boa agenda aí para o senhor.
Bom trabalho. Que é o fundamental.
Muito obrigado, Cacá, Letícia. Um abraço a todos os ouvintes.